Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a candidata Gracimere Gaviorno pelo PSC, candidata à Prefeitura da Serra, prefeita da Serra, na nossa série de entrevistas com candidatos da Serra. Gracimere Gaviorno, como eu disse, é candidata pelo PSC, tem 49 anos, é delegada de polícia com especialidade em ciências humanas e segurança pública. Já foi subsecretária de governo e chefe da Polícia Civil. Candidata, boa tarde. Falei tudo certinho do seu currículo?
Olá, tudo certinho. Rafael, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes aí, né?
Candidata, a gente sempre começa a nossa série de entrevistas perguntando para os candidatos por que, que a senhora quer ser prefeita da Serra.
Opa, vamos lá. A Serra é um município muito grande, eu vivo aqui há muito tempo. E a gente tem visto a população reclamando muito da falta de cuidado com o ser humano, né? A gente tem estruturas públicas, nós temos as estruturas públicas, mas há uma reclamação muito grande da gestão. Então, a gente coloca à nossa disposição, coloca à disposição do município de Serra toda a nossa experiência em gestão, o tempo que nós tivemos como delegada, à frente da Polícia Civil, mas também como subsecretária de Segurança Pública, subsecretária de Direitos Humanos, e tudo que nós estudamos em termos de gestão pública. Então, eu me propus a vir como candidata à prefeita da Serra para ajudar o nosso município a atravessar esse período difícil que a gente está estagnado aí em termos de economia, já que os nossos indicadores econômicos não estão proporcionalmente distribuídos aos nossos indicadores sociais, que são desafiadores. Então, a ideia de vir é isso, alinhar esse propósito, sabe, Rafael? Colocar à disposição da Serra um nome que realmente queira e tem disposição para alinhar os nossos indicadores econômicos e sociais. Nós somos um município rico-pobre, né? Somos a quinta maior economia, mas os nossos indicadores sociais são muito desafiadores. E nós acreditamos que a gente pode transformar realmente essa realidade.
Agora, candidata, como fazer isso? Digamos, disparidade entre os estratos sociais, desculpa que a senhora está apontando, é uma realidade. Agora, como tentar equilibrar essa conta, essa balança, hein?
Como fazer isso é uma questão de alinhamento de prioridades mesmo, porque quando nós pegamos o município da Serra, nós temos uma previsão orçamentária de 1 bilhão e 700 milhões, é a segunda maior arrecadação do estado do Espírito Santo. Mas quando nós verificamos que antes da pandemia nós tínhamos 11% e agora 14% de pessoas dependentes de Bolsa Família, vivendo de auxílio, né, da Bolsa Família, quando nós pegamos 30% da nossa população, verificamos que vivem com menos de meio salário mínimo, quando a gente verifica que mais de 70% da nossa população está sem ocupação num município com PIB, com PIB per capita de 36 mil reais, a gente tem que se perguntar se existe condição de não ser assim. O que, que nós precisamos? Nós precisamos melhorar os nossos indicadores de educação para que os nossos jovens tenham condição de fazer uma qualificação alinhada com a vocação econômica do município. A gente tem um parque industrial forte, nós temos um setor de serviço forte, mas que está empregando efetivamente trabalhadores de outros municípios. Não que isso não seja possível, aliás, a gente vive numa democracia e no mercado aberto. Mas a pergunta é, por que, que nós não estamos empregando as pessoas do nosso município e essas pessoas estão desocupadas? Efetivamente, essas pessoas precisam de uma qualificação alinhada à vocação econômica do município. E falta essa prioridade de fazer esse alinhamento entre o que a nossa população tem, que potencial é esse que a nossa cidade oferece e por que, que a gente não conseguiu até agora fazer esse alinhamento. Nós tivemos muitos investimentos em infraestrutura, mas tivemos pouquíssimo investimento na qualidade dos serviços públicos. Os empresários reclamam que é difícil empreender ou ampliar seus negócios. O ambiente de negócios aqui na Serra não tem sido favorável ao empresariado, e, consequentemente, a gente também não consegue ampliar nossas vagas de emprego. E as que nós temos estão sendo destinadas a outros trabalhadores de outros municípios, porque não se encontra no município a nossa mão de obra. Nós precisamos qualificar mais que mão de obra, porque esse é um termo muito atrasado, mas nós precisamos qualificar os moradores da serra para serem aproveitados pelo mercado local. Isso é possível fazer desde que seja uma prioridade do gestor.
Ok. Candidata, a senhora tem uma relação direta com a área da segurança. Tudo isso que a senhora falou também tem a ver com segurança, mas de qualquer forma eu queria saber da senhora qual o projeto para melhorar a segurança na serra.
Isso, tem, né? A minha formação é primeira, vamos dizer, única, né? Porque a gente se especializou em outras áreas da gestão pública, mas eu tenho muito tempo servido a segurança pública, sim. E nós precisamos de ter, ao olhar para a segurança, o braço forte mesmo da gestão, das forças de segurança, e aqui no município da Serra temos forças de segurança de nível federal, de nível estadual e de nível municipal. A nossa guarda é uma guarda muito jovem, o primeiro concurso foi em 2015, mas efetivamente começaram a trabalhar em 2016 por conta da necessidade de formação. A nossa legislação prevê que para um município de 50 mil habitantes nós precisamos ter 200 guardas, e nós temos 500 mil habitantes, então a gente está muito aquém do que preconiza a nossa legislação. Além disso, hoje as diversas câmaras que foram cedidas pelo governo do estado para que o município fizesse monitoramento na cidade, elas estão desligadas. A implantação de um cerco eletrônico é urgente, isso está dentro do programa de governo, mas não apenas o cerco eletrônico. É preciso ter um cerco inteligente aliado a um cerco tático, porque senão nós vamos ter uma câmera filmando um crime e nenhuma força para acolher isso. Mas o braço forte do Estado, no que diz respeito às forças de segurança, o próprio alinhamento das forças de segurança para as comunidades, um estreitamento da relação com as comunidades, ela fica dependente de um outro lado que é muito importante. É preciso ter investimentos em áreas sociais, mas não apenas o assistencialismo que não ultrapassa a questão da barreira produtiva. Então, nós precisamos ter uma inclusão produtiva dos nossos jovens trabalhadores. Por isso que a segurança não pode ser só o braço armado do Estado. O braço armado do Estado se faz necessário porque ali a gente tem o foco da vigilância, né, da inibição do crime, mas nós precisamos também ter projetos sociais, um investimento na área esportiva do município, alinhar os nossos ativos esportivos à assistência social, à educação, ao desenvolvimento econômico. A gente precisa ter um calendário esportivo e cultural que permita movimentar também a economia do município. Tudo isso faz parte de segurança e não apenas o braço armado. O braço armado é uma parte importante, mas sozinho não se consegue avançar no que diz respeito à segurança da cidade.
Candidata, quem quer que seja o prefeito ou a prefeita que assumir em janeiro o cargo, vai encontrar uma prefeitura com dificuldades financeiras óbvias por conta da situação de crise econômica gerada pelo coronavírus, pela pandemia, e também pela própria situação do município. Eu queria saber qual é a ideia que a senhora tem para gerenciar esse orçamento de Cariacica.
É importante
desculpe,
essa pergunta, porque normalmente as pessoas...
Eu vou corrigir aqui.
Desculpa,
Serra.
Não,
Serra. Eu estava com Cariacica na cabeça. O orçamento da Serra.
É verdade. Bom, nós temos, historicamente, nós temos um orçamento, não vamos dizer confortável, porque apesar de ser a segunda maior arrecadação, por exemplo, nós temos desafios imensos. É um município grande, a maior população do estado do Espírito Santo. E a economia, ela sofre uma retração, ela vem sofrendo uma retração há anos e, naturalmente, a pandemia traz desafios ainda muito maiores. Houve queda de arrecadação, com fechamento das atividades produtivas, isso não pode ser desprezado. Efetivamente, em toda situação de crise, em toda situação que a gente vê uma diminuição orçamentária, é preciso fazer um ajuste nas contas públicas. Isso, o ajuste de conta precisa ser feito em qualquer ambiente que a gente tiver uma diminuição de arrecadação, desde o ambiente doméstico, um ambiente empresarial, e também não é diferente na gestão pública. O que nós precisamos fazer é qualificar os gastos, né? A gente tem que ter responsabilidade fiscal, e nós temos que ter responsabilidade social. Nós tivemos muito investimento em infraestrutura, nós tivemos muito investimento, muito gasto, né, com investimentos, e a gente precisa também enxugar o custeio. Nós tivemos gastos, nós temos previsão de gastos agora que não estão alinhados já nessa gestão, já agora no período de pandemia, e que não se pensou exatamente de como será daqui a pouco. Os próprios empréstimos que foram feitos para algumas obras não foram pensados com relação a este novo modelo que a gente está vivendo, né? Então, é preciso fazer um enxugamento. Se for necessário rever contratos, nós vamos rever. Efetivamente, não tem como vencer uma crise econômica se a gente não olhar para os gastos públicos fazendo uma diminuição, um enxugamento disso. Não apenas, todo mundo pensa que é como fazer para aumentar a arrecadação. Claro que a atração de empresas é importante, apesar do mercado estar retraído, mas um ajuste na conta pública é preciso ser realizado com certeza.
Ok, nós estamos conversando aqui com a candidata do PSC à Prefeitura da Serra, Gracimere Gaviono. Quero perguntar para a senhora a respeito de um tema que a senhora já abordou, de certa forma, que é a educação, porque a senhora falou que a melhoria das condições sociais da cidade vai passar pela educação, mas tem a mudança efetiva na escola, no banco escolar. O que a senhora pretende fazer nessa área?
A educação talvez seja um dos maiores desafios do município da Serra, porque nós viemos já de indicadores baixos. Para a gente ter uma ideia, a nossa condição de eficiência, os nossos alunos saem do nono ano com apenas 11% de aproveitamento em matemática, enquanto em Vila Velha a gente sai com 21%, ou seja, menos da metade. E olha que Vila Velha nem é minha referência, a gente pega Sobral, que está com 174% em matemática, 97% em português. Quando a gente olha para fora, nós conseguimos ver que em alguns locais a educação tem conseguido vencer os desafios. É claro que a gente está falando de um cenário que é a parte da pandemia. Agora, nós acabamos de sair, né, saiu os resultados do IDEB, os anos finais, a gente tem aí uma previsão, era uma previsão de chegar em 5,4 do IDEB, nós ficamos em 4,4, que demonstra que mesmo antes da pandemia, a educação do município não tem tido a atenção que é necessário ter. Né? O que casa, porque nós, quando a gente vai olhar, é todo o sistema. Isso está alinhado com os nossos jovens que estão em situação de violência, de vulnerabilidade, matando, morrendo, roubando. Não são todos, naturalmente, mas nós temos um indicativo de violência juvenil muito grande. Agora, este novo cenário, né, pós-pandemia, onde as escolas privadas deram um jeito de, ainda que não seja o melhor dos mundos, mas de se organizar neste novo cenário, as escolas estaduais também fizeram algum exercício nesse sentido. E esse tempo todinho a educação da Serra esteve parada. Então, se em 2019 a gente tem um dado ruim no IDEB, se a gente pudesse computar em relação aos outros, seria muito pior. A pandemia acentuou a desigualdade na educação do nosso município. Tem muita gente pensando em educação. Nós temos o Instituto Maniz, o Instituto Ayrton Senna. A gente tem várias organizações, todos pela educação, várias organizações pensando... como a gente vai atravessar essa crise? Como que a gente vai trazer um novo modelo de ensino para essas crianças? 14% da nossa população aqui na Serra sequer tem TV em casa. Né? Agora, é preciso dialogar com os professores, coisa que foi feita muito tardiamente aqui no nosso município. É preciso compreender que pessoas são essas, que usuários são esses da nossa educação, e ainda fazer um novo diagnóstico, porque com a pandemia muita gente perdeu emprego, então muita gente saiu da rede privada para vir para a rede pública. Então não tem como a gente enfrentar a educação se nós não fizermos um novo diagnóstico e dialogar para que a gente pense, repense qual forma é essa que nós vamos tratar, quais são as iniciativas que estão dando certo em outros estados. O que não pode acontecer é o que já vem acontecendo há muito tempo no nosso município, o nosso município se fechar e não conhecer iniciativas que estão dando certo, como a de Sobral, como a de Teresina, que tem 800 mil habitantes, e que são municípios que estão conseguindo dar saltos na educação. Isso é possível. mas é preciso encarar a educação de forma séria. Há quem diga que a educação não dá voz, e pode até não dar, mas transforma uma cidade, transforma a vida de famílias, e nós acreditamos que podemos superar tudo isso através da educação.
Candidata, a cidade da Serra, ela tem uma tradição de
continuar... Oi, alô?
Oi, está nos ouvindo?
Perdemos.
Acho que ela perdeu o contato.
Eu ia refazer, né, a ligação.
São 17 horas e 37 minutos. É, como a gente sempre fala aqui, nós temos reservados 20 minutos para cada candidato. Já entrevistamos aqui os candidatos de Cariacica. Agora a gente está aqui nesse horário da tarde falando com os candidatos da Serra e pela manhã a gente tem feito entrevistas com os candidatos de Vila Velha, já que os candidatos a prefeito da capital a gente entrevistou durante a semana passada. A candidata já está linkada. Eu estava falando aqui, candidato, o seguinte, que a cidade da Serra ela tem uma tradição de continuidade na prefeitura, marcada pelos últimos prefeitos, e não há muita alternância de poder, muito pelo contrário. O que a senhora acha, eu vou tratar aqui agora um pouquinho de política, por que a senhora acha que dessa vez é possível haver essa alternância no poder, com uma eventual vitória da senhora, por exemplo?
Um dos fundamentos da democracia, que sustenta a democracia, é a alternância de poder. Não a alternância, né? A gente não tenha governos perenes. Governos perenes é, na verdade, características não de democracia. Quando a gente tem uma novidade na política, vamos dizer assim, uma novidade com responsabilidade, a gente traz este olhar de fora. Quando a gente tem governos muito longos, é natural que a própria visão da gestão fique estagnada, né? E a manutenção do poder sai muito caro para as finanças públicas, sai muito caro para a gestão, sai muito caro para a cidade. Então, este é o momento, né? Talvez na Serra, em nenhum outro momento, a gente teve uma oportunidade tão grande de renovação. E, repito, é importante renovar com responsabilidade, com quem tem experiência de gestão pública, porque administrar orçamento público, administrar políticas públicas deve ser para quem entende realmente. E a possibilidade da gente trazer essas inovações para o município é imensa. Quando eu fui convidada para participar da política pública, da política partidária, eu fui estudar cidades, eu fui estudar a gestão pública, né? Eu faço parte de algumas redes de gestão pública. Eu fui me especializar, eu faço um curso de especialização em São Paulo de liderança e gestão pública, onde 35 líderes de alta gestão, de alta performance, em vários níveis de governo, em várias partes, educação, segurança, saúde, finanças, tecnologia, nós nos reunimos todos os meses para discutirmos as inovações e as soluções de resoluções de problemas complexos. Então, a gente tem que pensar na cidade dessa forma. Forma ampliada, o conceito de cidades inteligentes trazido pela ONU, quais são as iniciativas que Brasil afora estão dando certo e que podem chegar ao município. E é exatamente isso que eu penso. Falta as administrações aqui deste município e também a carreira política que se faz aqui dentro do município, este olhar para as iniciativas que estão dando certo. Nós não precisamos inventar a roda. É a gente sair do nosso quadrado, do nosso espaço, buscar essas iniciativas, fazer as adaptações necessárias, as parcerias necessárias para que o município saia da estagnação social.
Ok. Só uma curiosidade, a senhora citou aí um curso que a senhora fez em São Paulo, mas a senhora também participou da seleção feita pelo Renova Brasil, não participou?
Isso. Na verdade, em 2019, eu fiz dois processos seletivos. O Renova BR, né, que é uma escola política para a formação de políticos, foram 31 mil inscritos, 1.440 selecionados e 550 na segunda fase. E também fiz a seleção para o CLP, que é Centro de Liderança Pública, para este curso Master de Liderança e Gestão Pública, que foram 700 inscritos e 35 selecionados. Todas as duas instituições, uma, né, o Renova BR, focada na formação política, e o CLP focado nas iniciativas positivas de políticas públicas no Brasil. É a instituição, inclusive, responsável pelo prêmio Competitividade dos Estados.
Ok, então. Queria dar para a senhora agora um minuto final, para a senhora fazer as suas considerações finais e dizer para os eleitores da Serra por que eles deveriam votar, devem votar, em Gracimere Gaviono para a prefeitura.
Primeiro, eu quero agradecer o espaço da Band News para a gente estar discutindo a política da nossa cidade. Agradecer também os ouvintes que se dispuseram aí a sentar um pouquinho do seu tempo a nos ouvir. Quero dizer para a sociedade da Serra, a população da Serra, que um reino dividido, uma cidade dividida, ela não prospera. Então, nós viemos com a proposta de unir a cidade, sair da polarização da cidade, para trazer as inovações que nós precisamos para colocar a Serra no século XXI. Nós precisamos sair do modelo de Serra de oportunidades para chegar ao modelo de Serra de prosperidade. E é isso que a gente vem entregar para a população. Prosperidade e bem-estar, colocando o ser humano no centro da política pública, participando da discussão e sendo destinatário final. Não há outra forma de fazer política que não seja olhando para o ser humano, discutindo com a sociedade e entregando o serviço que a sociedade entende ser prioritária.
Ok, então, agradecendo a sua participação aqui, candidata. Muito obrigado e boa sorte nessa campanha.
Muito obrigada, à disposição aí da Band News. Sempre que for necessário, que vocês acharem que a gente pode contribuir, eu me coloco à disposição. Uma boa tarde.
Boa tarde para a senhora também.